que cada um de nós, conforme a estrutura de pensamento que tem, habita uma época, um contexto, uma situação. Isso aqui, ó, patamar usual em nossos dias, conforme a base categorial. Aqui estamos nós, usualmente. Isso aqui é feito na forma de onda, porque há dias em que os senhores estão bem existencialmente, há dias em que não estão, estão um pouquinho mais para baixo, não é? Quer dizer, na forma de uma metáfora, a gente ilustra dessa maneira. Muito bem. Então, aqui está a historicidade de uma pessoa do nascimento aos dias de hoje, 36 anos, hipoteticamente. Aqui está a história de vida dessa pessoa. Bem, dependendo do que ocorre na vida dessa pessoa, a estrutura de pensamento dela pode se deslocar para patamares de desenvolvimento melhor, conforme a base categorial que é aqui, ou pode ter um deslocamento muito, até às vezes insidioso, para patamares muito diferentes do que ela está habituada, ó, patamar em desuso, remoto. Então vamos ver. Vocês vivem nessa linda cidade de Anápolis. E aqui está, usualmente, onde a gente localiza a estrutura de pensamento de vocês. O trabalho de vocês, os amigos, o que vocês fazem, com quem vocês conversam, o que ocorre, a gente localiza, está mais ou menos aqui. Mas, dependendo de como a pessoa é e do que está acontecendo, você foi, por exemplo, aqui é a Faculdade Católica, você foi ali a uma missa do Padre Tiago, você foi e se inspirou muito, você se sentiu subjetivamente resolvendo uma série de coisas, a sua estrutura de pensamento às vezes se desloca. Pode ser um deslocamento efêmero, pontual, de curta duração. Logo que você tiver um aborrecimento, talvez ela retorne para cá ou até para índices anteriores. Okay? Mas ela usualmente está por aqui. Ó. Okay? Algumas pessoas, de acordo com o ambiente, com o contexto, elas ficaram muito aquém de um índice que um grande número daqueles que estavam com ela alcançaram. Então, elas ficam, por exemplo, aqui. Ó. Lembram as exemplificações que eu passei para vocês na outra aula? Por exemplo, se alguém bate no seu automóvel, se você está aqui, ó, na base categorial de Anápolis, de alguém que faz uma pós-graduação aqui na Faculdade Católica de Anápolis, que tem família em casa, pai, mãe, filho, que foi à biblioteca, é razoável a gente considerar que você não vai sair do seu automóvel armado e dar um tiro na outra pessoa. Você vai descer chateado do seu carro, vai dizer, puxa, olha aí, você deu uma ré descuidada, e agora? Eu não sei se meu seguro está em dia, como é que a gente vai fazer? É assim que a gente faz, usualmente, não é? Agora, pessoas que, pela historicidade dela, não alcançaram esse índice das bases categoriais, quer dizer, ficaram muito aquém, elas podem ter uma reação, descer do automóvel, pegar um tijolo, quebrar o carro do outro e fazer coisas muito sérias, que para a nossa base categorial já não é mais interessante, a gente já não faz mais essas coisas, a não ser numa exceção muito grave, mas não é o usual. Estão acompanhando bem até aqui? Ok. Pois eu selecionei para os senhores uma obra muito bonita de Lia Luft, chamada O Tempo é um Rio que Corre. Uma obra belíssima. Essa obra faz inúmeras analogias e aprofundamentos em torno da vida a partir do tempo. E do tempo, como ele se inscreve na vida. Uma obra muito bonita, dividida em três etapas. Na primeira etapa, quando ela trata das águas mansas, é a infância, mas nós vamos ver a segunda etapa, maré alta. Vamos a ela. À medida, então, que eu for discorrendo sobre esse texto, gradativamente eu vou ilustrando por aqui, ó, no quadro. Vocês verão que eu vou passar aqui do item 1 patamar muito desenvolvido para uma época, para o 2, que é a indexação dos nossos dias, ou para o 3 aqui embaixo. Vocês vão acompanhar agora os movimentos. Esse é o propósito da nossa aula de hoje, que vocês acompanhem as variações autogênicas verticais. Depois farei uma parada para que vocês possam fazer perguntas, colocações, dúvidas, anotem tudo que vocês vão entenderem, por favor, tá bom? Querem que eu ligue o ar-condicionado? Não? Ok. Então, aqui nessa segunda parte do livro, que é dividido em 3 partes, ela já começa a falar do que ocorre após a infância. Ela está falando dela. Ali a Luft, nesse texto, ela está muito próxima do que nós aqui em Anápolis estamos nas nossas bases categoriais. O que ela descreve aqui é muito provável do que cada um de nós vive nas nossas vidas, quanto a amigos, quanto a problemas de trabalho, problemas de família, as questões existenciais. Ok? Vamos então acompanhá-la. Estamos agudamente em trânsito, ela diz. A infância acabou, mas a gente ainda não sabe. A maior parte das coisas sabemos em retrospectiva. Vejam então. Aqui, vamos assumir que ela tenha por volta dessa idade aqui, 30 e poucos anos, e ela está dizendo que ela não sabe direito que a infância acabou, mas sabe por retrospectiva, olhando para trás. Isso é algo muito comum, muito frequente aqui na nossa base categorial. Então, provavelmente, a estrutura do pensamento dela está se deslocando em algum espaço por aqui. Ó. Vamos ver como ela continua. Sem que a gente entenda direito, já nos acenam os dias de ter uma vida própria, segurar o leme, decidir o curso, a profissão, o amor. E esse se decide, o amor, a casa, os filhos, o futuro. Ah, o futuro, que pertence à velha feiticeira com suas agulhas loucas. Bom, então aqui ela se desloca para um tempo que ela não viveu ainda, e então ela começa a utilizar termos muito diferentes do que ela estava utilizando. Agulhas, feiticeiras, loucura, são termos. Esses termos se traduzem, já que estamos considerando por esse prisma de variações autogênicas, por algo datado do nosso contexto, ou parece algo anterior, ou será que alguém que tivesse uma estrutura de pensamento segundo os nossos padrões de época, segundo os nossos contextos onde nós estamos inseridos, bem mais depuradas, utilizaria termos assim? Talvez, mas isso carece de uma série de estudos, não é? A aula é apenas uma ilustração, vocês compreendem isso. Talvez aqui ela tenha se deslocado um pouco aqui para baixo, tracionado a própria estrutura de pensamento dela um pouco para baixo. Tal qual alguém que está bem, saiu da biblioteca, está indo para casa, tirou xerox de uma página para ler em casa, e no meio do caminho, subitamente começa a entrar em pensamentos muito tumultuados. E aí a estrutura como um todo pode baixar um pouco. Pode, isso é só uma ilustração, eu não sei se é isso que está acontecendo. Por isso precisamos acompanhar a narrativa para termos maiores elementos. Muito bem. Tudo o que desejamos quanto ao futuro e ao mesmo tempo tememos, como vai ser? O que eu terei de fazer? Se isso é uma apreensão, ela está ainda datada aqui no nosso contexto. Num padrão como o nosso, é bastante usual que muitos olhem para o futuro com apreensão, com ansiedade. Se é medo, terror, pânico, aí provavelmente a estrutura desce bastante. Se é esperança, projetos, planejamentos e outras coisas, pode ser que seja um desenvolvimento. Mas, por favor, cuidado. Lembram que nós já conversamos sobre isso em aulas anteriores? Luzes enganosas. Às vezes, uma estrutura de pensamento pode estar muito aquém de sua época, pode estar muito aqui embaixo, ó, mas pelo brilho que emite, pelo barulho que faz, pode parecer a quem está aqui que ela, na verdade, está aqui em cima. Ok? É assim que ocorrem muitos dos problemas, por exemplo, na política. Você acaba elegendo alguém que vai arruinar seu país, vai deixar milhões de crianças sem escola, gente com fome e tal, e você dizer, puxa, mas pela maneira como falava, pela forma como prometia e dizia, eu imaginava que estava lá em cima, num patamar de desenvolvimento muito melhor, inclusive, que o meu. E, no entanto, bastou eu acompanhar o que essa pessoa estava fazendo para me dar conta que, na realidade, ela está lá embaixo, muito abaixo das bases categoriais da minha época. Não entende? Lembrem, aqui na nossa base categorial de época, por exemplo, o amor é tido como posse. Ainda que a gente fale que não, que eu quero a liberdade do outro e a minha, observem quando vocês se relacionam afetivamente e amam a pessoa. Esse discurso fica para trás. Você tem ciúme, você fica inseguro, você quer a posse da pessoa, não mais a propriedade. A propriedade é de patamares anteriores, remotos, mais pesados, ainda que às vezes ele ocorra aqui. Já em patamares bem mais desenvolvidos, o amor funciona por afinidades, por semelhanças, por outros instrumentos, né? É um amor que liberta. Esse ainda é um amor clausura na nossa época. Isso não é uma regra geral. Há muitas variações aqui. Eu apenas forço a caracterização para que vocês fiquem com a lembrança nítida dos modelos apenas, ok? Mas vocês entendem que isso abre espaço para muitos equívocos, né? Eu estou contando que vocês, ao ilustrar desta forma, vocês têm em mente tudo que nós estudamos até aqui. Bem, ela prossegue. Os compromissos, as dúvidas, o cansaço, a alegria algumas vezes, o inesperado êxtase, a tamanha esperança, decidir fechar os olhos, dormir. Mas quantos fantasmas, quantas memórias, quanta ansiedade. O que ela está fazendo? Provavelmente ela está deixando uma parte significativa da base categorial onde estamos para tracionar a estrutura de pensamento dela um pouco mais para baixo. Viram? Essas pequenas flutuações são naturais. Elas ocorrem ao sabor do cotidiano, são frequentes. É muito raro que não seja assim. Agora, o importante é vocês aqui poderem acompanhar essas movimentações. Por exemplo, será que apenas lendo algumas frases e linhas nós já podemos fazer isso? Não, nós não podemos. É que isso é só um exemplo para os senhores. Na realidade, nós precisamos da historicidade completa, os dados divisórios, os enraizamentos. Aí sim, nós saberemos se uma frase solta é só uma frase sem maiores consequências ou se ela encerra uma grande propriedade de algo a ponto de... Pronto, um pouquinho de ar-condicionado, tá? A ponto de poder modificar substancialmente a estrutura da pessoa. Ela prossegue, então. As desordenadas falas dos adultos, abre aspas, você ainda não é gente grande, comporte-se, você já é quase adulta, leve as coisas mais a sério, curta essa fase da vida. Quando você for adulta, você vai ver o que é bom. Fecha aspas. O que ela está fazendo? Ao trazer, como ela mesma nos falou, por retrospectiva, essas coisas da vida dela, acham que ela está, com essas elaborações, fazendo um movimento na estrutura de pensamento dela para um desenvolvimento melhor ou para um desenvolvimento que deixa a desejar, segundo que ela já caminhou? Cuidado! Algumas pessoas imaginam que qualquer palavra que diga ansiedade, desconforto, angústia, quer dizer que a estrutura começa a ter uma retroação de seus aspectos de desenvolvimento. Não é assim. Muitas vezes o que é dor, o que incomoda, o que não é prazeroso, tem a ver com desenvolvimento, sim. Dependendo do contexto. Às vezes uma frustração, uma perda, um dissabor que você tenha na vida, não te coloca para arruinar teus projetos, teus sonhos e faz com que você desista do que já construiu. Não. Apenas faz com que você seja mais cuidadoso, que você tenha maior prevenção quanto a certas coisas. Quer dizer, é algo que, ainda que não seja subjetivamente agradável, ajuda você a se desenvolver. Ok? Mais um motivo, inclusive, para que vocês não saiam aí tratando sintomas de qualquer jeito. Qualquer desconforto que a pessoa tenha, qualquer... Não, há muitas dores que são condizentes com a caminhada que a pessoa está fazendo existencialmente, segundo o desenvolvimento para onde ela vai. Vamos adiante. Ela continua conversando conosco, e então a Lia Luft escreve: vamos nos alegrar, vamos nos assustar, nos encolher, nos fechar no quarto, entrar na internet e seguir esses mil chamados em que não é preciso mostrar a nossa identidade, o nosso verdadeiro rosto? Vamos fazer isso? A música de fundo desse complicado espetáculo interior é ainda o murmurejar daquelas águas. Ela está se referindo à infância. A gente não o percebe no benfazejo cotidiano, mas está ali e nos acorda no meio da noite, nos espera naquela esquina ou nos toca no ombro, no momento da euforia e do prazer, lembrando, tudo um dia vai acabar. Observe como é importante termos a historicidade da pessoa para podermos compreender o que esse acumulado de frases pode significar de fato. Observe os enganos que podemos cometer em clínica quando pegamos elementos sintomáticos deslocados, aleatórios, e achamos que com isso estamos entendendo a pessoa. Se a infância é o pátio dos sustos e dos devaneios, a juventude é o horizonte provocador que dá tontura, arrepio, fascinação. A juventude, vou repetir o que ela disse, é o horizonte provocador que dá tontura, arrepio, fascinação, mais o medo. É a época dos primeiros questionamentos e daquela doce arrogância, que é uma outra face da insegurança, com que nos fingimos de onipotentes. No interstício, a breve adolescência, de confusos fios saindo de muitos carretéis e misturando zonas de dor ou de alegria, num bordado brilhante, entremeado de tons escuros e angústias, que para os outros parecem sem sentido, mas que para nós são o auge do drama. Por favor, fecha a porta ali. Obrigado. Ela está usando vice-conceito aqui. Ela está usando metáforas, figuras de linguagem, não é? Ela está se deslocando. Quando a pessoa faz isso, para onde ela vai? Já que estamos considerando o que se passa aqui como as variações autogênicas. Então ela estava aqui conosco, onde nós estamos. Ela foi para lá? Ela foi para cá? Para onde foi? Ela foi para dentro da estrutura de pensamento dela, um lugar onde nós não temos acesso? Tenham calma. Quando na clínica vocês lidarem com manifestações assim como esta, que ela constrói uma alegoria, pode ser um sonho, a pessoa conta para vocês: doutora, essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei, e aí a pessoa repete o que ela disse aqui, ó, que havia muitos carretéis se misturando, zonas de dor ou de alegria, num bordado brilhante, entremeado de tons escuros. Eu sonhei isso, doutor. Isso quer dizer que eu estou indo num movimento de ascensão? Estou indo num movimento horizontal, de propagação mais do mesmo? Estou indo para onde existencialmente? Se você, de maneira diligente, responsável, atenciosa, fez um trabalho consistente de colheita da historicidade das bases categoriais, provavelmente você terá uma ideia de para onde a pessoa está indo, quanto a isso que ela está falando. Agora, se não tiver, aí pegue um baralho no armário, jogue tudo para cima com os dados junto, e que sair você vai dizer, porque que base você tem para afirmar qualquer coisa? Ok? E a vida muitas vezes nos fala isso. Há pessoas que vão colocar para vocês no consultório, fora dele: olha, eu ando tendo assim os pensamentos dessa forma. Será que isso não é recuar de tudo que eu tenho aprendido? Porque agora já estou bem, parece que a mágoa já foi embora, meu coração já está bem, eu estou em paz. Será que esses sonhos que eu ando tendo, essas ideias recorrentes, não tem a ver com retrocesso? Como você poderia responder sem o estudo significativo de tudo que vocês têm aprendido? Compreendem? Vamos adiante. Anotem dúvidas, considerações, tudo que vocês quiserem depois tirar a limpo, que nós teremos um tempo generoso para isso. Vamos prosseguir então. Rebeldias saudáveis, rebeldias tolas, rebeldias inúteis, sinais de que existimos. Somos pessoas, queremos nos entender, nos expandir, queremos chegar a outros lugares. Que trilhas de angústia, sem explicação, a que nem nomes conseguimos dar, mas sempre queremos dar nomes, aqui e ali, labaredas de euforia que ninguém decifra, e nem nós. Lia Luft está nos contando da chegada à juventude após a infância. Assim é para ela. Ainda que ela esteja universalizando e nos colocando junto com ela, sabemos que isso é assim para ela. Para cada um de nós será provavelmente diferente. Vamos ver como isso continua. O que decorre a partir da chegada à juventude? Olha, se vocês estão no consultório com uma pessoa que conta a infância, que aprendeu muito, que cresceu, que mudou para a cidade, que estava feliz, aí quando chega a juventude a pessoa diz uma série de elementos que mostram de modo inequívoco que ela deixou a base categorial aqui de Anápolis, dessa cidade, dos preceitos morais, éticos, cognitivos e outros, e desceu. Se ela mostra isso, vocês então, como pesquisadores, entre outras coisas, vão talvez considerar: bom, o que houve que essa pessoa se deslocou tão fortemente? Preferiu deixar a caminhada dela para agora seguir um caminho que, pela própria trajetória dela, implique um grave retrocesso. Mas, por favor, considerem sempre isso dentro da historicidade da pessoa. Porque, senão, olhem os equívocos que vocês podem fazer. Vai chegar um amigo de vocês e vai dizer: você trata meu filho, por favor? Ele está tendo um retrocesso existencial. Vocês dizem: o que houve com seu filho? Reprovou de ano, vai ter que repetir o ano. E você vai lá olhar a historicidade, a estrutura de pensamento dessa criança, e pode chegar à conclusão que repetir o ano foi, na verdade, uma evolução e não uma involução. Você descobriu que lá na escola onde essa criança estuda exigem coisas absurdas, decorar datas, decorar não sei o quê, e que essa criança já ultrapassou essas coisas todas. Ela já acessa no YouTube, em outros canais aí, ela já conhece a história, ela já viu filmes sobre a história do Brasil, ela questiona coisas que os livros nem falam e querem que ela vá decorar datas e tudo. Quem é que está evoluindo nisso? É a criança ou é a escola? Então, para não cometermos equívocos tão óbvios e notórios como esse, porque há alguns que são realmente difíceis de identificarmos. Isso ocorre, às vezes há coisas bem difíceis de sabermos, o que só exige mais pesquisa da nossa parte. Mas então, para não incorrermos nessas coisas óbvias, cuidado, façam a historicidade direitinho, tá? Para entendermos isso que ela está colocando aqui. Então ela diz assim, ó, as armadilhas, as fatalidades, o riso, o afeto, o punhal, as inquietantes descobertas que ninguém explica direito, melhor nem falar. A criança pensativa começa a preferir a balbúrdia, o adolescente finge que olhando para os lados ou tocando música bem alto, não se escutarão as dúvidas e as ansiedades. Híbrido entre criança e adulto jovem, suas antenas supersensíveis se expandem e encolhem, assustadas muitas vezes, falhando na sensação. O que parece amoroso é duro, o que parece frio é cálido, mas ele nem sempre tem como saber, e a opinião dos adultos mais machuca do que ilumina. Nem mesmo um bom pai, nem mesmo uma boa mãe, significando com isso serem firmes, ternos, amigos, mas orientadores, compreensivos, mas não omissos, podem fazer grande coisa, a não ser, nesta fase tão singular, oferecer uma certeza. Na hora difícil haverá um braço, um abraço, um ombro, uma escuta amorosa. Não é o momento, e nós também não temos tempo hábil para isso, mas se vocês recordarem de algumas aulas que tivemos, eu mostrei para vocês a questão dos contrastes, que são muito usuais na base categorial em que vivemos hoje. Contrastes. Assim, ó, você diz, ah, eu gostaria de ir ao show que eles estão montando aqui na cidade próxima, Goiânia, mas não sei se eu terei tempo de ir até lá. Contraste. Eu quero ir, mas não sei se eu posso. É muito bom que você esteja me convidando. Pena que desta vez eu tenho um trabalho na faculdade, não poderei ir. Contraste. Cuidem, porque às vezes uma frase dessas, como eu construí, não é um contraste, tá? Ela, como um todo, é só uma onda. É diferente. No caso da Lia Luft, não. Não é uma onda, são vários contrastes, bem pontuados, bem acentuados. Algumas pessoas não lidam bem com contrastes. Elas se perdem, aliás. Ficam, deixa eu mostrar um contraste óbvio para vocês. Então, agora final de semana, sua esposa quer ir a um lugar jantar com os amigos. Pouco antes de sair, vocês têm um desentendimento. Ela é muito agressiva, grosseira, fala umas coisas que não deveria. Aí depois ela se dá conta, ela diz, ó, desculpa, vamos apagar tudo isso e vamos para o jantar. Tá? Eu falei coisas que eu não devia, eu também não acredito nisso que eu falei. Foi só para ferir você, eu te peço desculpas. Se uma pessoa que lida bem com contrastes, provavelmente, claro, considerando que cada caso é um caso, cada situação é única, que numa área você tem maior sensibilidade do que outra, etc. De um modo geral, a pessoa que tem maior fluência em lidar com contrastes consegue dizer, está tudo bem, você está arrependida do que você me disse mesmo? Me pediu desculpas? Vamos para a festa então. Mas quem não lida bem com contrastes não tem tanta fluência para se deslocar assim. Pode dizer, não, você já estragou a festa, te perdoo, deixa para lá, mas eu vou lá para o meu quarto, vou ler, vou dormir, amanhã a gente fala. Acabou o final de semana. A Lia Luft continua nos colocando como ela caracteriza esse movimento para a juventude, tá? Ela diz, nesta fase, antes de desabrochar a plena juventude, não temos vontade de escutar conselhos ou previsões. Tudo nos aborrece. porque nos assusta, será? O tempo, uma abstração, resumido à hora do encontro, do jogo, da prova, do medo. Estar em trânsito é a nossa essência. Ninguém tem tempo para pensar no tempo. Tempo contraditório e nós, ambíguos, olhamos para um lado e para outro, imaginando também o que vem ao nosso encalço, receando ou desejando o que vem pela frente, feito crianças largadas numa floresta escura, aquela luzinha distante, a nossa casa ou a casa da bruxa má. Ora, ora somos reis, ora sentimos-nos réus. A tribo nos acolhe, nos conforta, quebra um pouco a solidão, mas também pode nos descaracterizar, nos engolir. A gente nunca sabe direito o que fazer. Então canta, então dança, então chora, então ama, então se desespera, então ri, com o mesmo encantador jeito infantil de outro dia. Ainda temos a ilusão de que não será preciso pagar todos os preços. Foi assim que aconteceu para vocês? A juventude, quando chegou, ela foi de fato uma era de contrastes? Em que você estava aqui, mas flutuava fortemente e descia fortemente e depois se recuperava? Essas oscilações, foi assim? Para muitos não foi assim. Há quem nem teve juventude. Muitas pessoas passaram da infância, se caracterizaram as coisas assim, direto para uma idade adulta. Não tiveram essa juventude que ela fala. Passaram da infância para a velhice. Acordaram velhos e perguntaram, onde eu deixei a minha vida? O que eu fiz nos últimos 20 anos? E olha, o mais surpreendente em frases assim, em muitos casos, é que tais pessoas, por vezes nesses 20 anos, tiveram seus trabalhos, casaram, tiveram seus filhos, se casaram, viajaram, conheceram coisas. Como elas podem dizer tal? Na subjetividade, a métrica, as balanças são diferentes de como você pesa esse livro, do copo que contém aquele café. É diferente, muitas vezes. Ainda que em alguns casos se pareçam tanto que a gente acha que pode levar os critérios aqui de pesos, profundidade, perspectiva para lá, em muitos casos não. Vamos um pouco adiante. Aqueles que precisarem sair, toalete, ir buscar uma água, alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Eu vou prosseguir, mas vocês podem, fiquem tranquilos aqui. Bom, então ela diz, inventei uma personagem que vou contar aqui. Eu a batizo de Juventude. Ela se diverte com o atrás da porta, o dentro da fenda, o embaixo do tapete, tudo o que assombra e atrai. Pinta de vermelho as unhas dos pés, como eu jamais ousaria fazer, e senta-se de pernas por cima do braço da poltrona, o que eu só consigo fazer em pensamento. Pendurada na sua liberdade, como um balão colorido, ela sai pela noite e ri alto, ri solta, nos trajetos do vento, enquanto eu quero dormir. Ela me assusta, mas me impede de morrer esmagada no cotidiano dos meus deveres e dos meus amores. Ela me sequestra para fora desse concreto, desse trivial, desse considerado obrigatório e normal. E assim, me deixa ser também eu adulta e já amadurecida, por alguns momentos uma feiticeira, uma mulher proibida. Não sei o que fazer com essa em mim que quer se livrar da mesmice. Descobrir é um de meus motivos. Me instiga, me inquieta. Vejam, quem fala aqui é esta mulher adulta olhando para a juventude, de novo em retrospectiva. E novamente, ao mesmo tempo em que ela diz que essa juventude a assusta, porque tudo que a sombra fica atraindo essa juventude que ainda habita nela, ela ainda quer uns nacos desta juventude, ainda que já olhe essa juventude a partir de uma idade adulta. Vejam como caracterizamos isso agora dentro dessas verticalidades que estamos estudando. Eis a novidade. Em muitos segmentos, vocês não terão como caracterizar certas coisas. Aqui até teríamos como, ok? Pelo texto como inteiro, a gente teria. Mas eu quero ilustrar uma outra coisa, que é que em alguns casos, muitas informações, vocês não saberão onde elas estão quanto a uma autogenia vertical. Elas parecem ultrapassar, elas parecem estar em todos os lugares. Sim, isso pode acontecer. Ok? A clínica não é um lugar onde as questões se resolvem sempre de modo antibiótico e tudo será consumado. Não. Muitas vezes há coisas que ficam concluídas por uma interrogação que se coloca nelas. A dúvida. Às vezes, uma exclamação. Às vezes, reticências. Assim. Então, ela continua a falar dessa juventude e diz: não sei. Bom, ela conclui: afinal, essa sou eu. Ou, paciência, essa é a que eu consigo ser. A juventude é a melhor fase da vida, dizem os que endeusam essa fase. A infância é que é a época mais feliz. Protestam os que não se livram dessa ilusão. Juventude são também as primeiras decisões reais, mas ainda sobre a pressão dos adultos ou da nossa própria ansiedade, a pressão forte dos amigos, dos que cuidam de nós ou nos comandam, né, da nossa cultura. Bem, aqui eu vou desligar o gravador para que a gente possa conversar, para que vocês possam colocar dúvidas, reflexões, considerações sobre isso que nós vimos até aqui. Depois continuaremos com outro pedaço. Deixa eu desligar aqui o gravador.